situação que, aliás, o PSD abundantemente chamou a atenção, nomeadamente o facto das CPCJs não estarem a atuar presencialmente, da Segurança Social não estar com os seus agentes a atuar presencialmente, da escola não ter os alunos no seu dia-a-dia, sabendo todos nós que a escola era o principal agente de denúncia e de chamar a atenção de situações de violação dos direitos das crianças. E todas estas situações, o PS está altamente preocupado e tem vindo, aliás, a manifestá-lo em perguntas, em requerimentos, inclusive em intervenções nesta casa, para que as nossas crianças não sejam desprotegidas na sua maior abrangência, nos seus direitos como um todo, porque as crianças são o melhor do mundo, já dizia o poeta. E agora permitam-me terminar com a citação também, que diz a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, porque todos nós temos de ter isto como a nossa premissa fundamental, que a humanidade deve às crianças o melhor que tem para dar. E todos nós, ao fazer este estudo e atuar também na criança e no seu futuro como um todo, estaremos a fazer, pelo menos, aquilo que conseguimos fazer para lhes dar o seu melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A 12 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi sinalizado por organizações como a OIT e a Unicef o risco existente atualmente para milhões de crianças em todo o mundo de serem empurradas para situações de trabalho infantil devido à situação sanitária atual. E a propósito desta discussão, importa lembrar que desde o ano 2000, cerca de 94 milhões de crianças deixaram de estar em situação de trabalho infantil, uma evolução que pode estar ameaçada devido ao agravamento da situação económica e social. Como importa aqui também referir que a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, no relatório anual de avaliação da atividade das CPCJs referente ao ano de 2019, sinaliza 40 situações identificadas como sendo de exploração infantil, das quais 20, 50%, são a exploração de trabalho infantil, mais 4 do que em 2018. A CNASTI, Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil, tem assinalado preocupações sobre situações de trabalho infantil no nosso país, mesmo que de forma encapotada, tendo recentemente referido o risco de aumento dessas situações face ao contexto atual. Portugal fez um caminho que é de assinalar e de valorizar no combate ao trabalho infantil. Um caminho que não pode ser posto em causa e que não poderá ter retrocessos. O aprofundamento das desigualdades sociais, as situações de pobreza que persistem e que se intensificam, os alertas de risco de retrocesso no combate ao trabalho infantil em todo o mundo, a realidade espelhada nos números e também a realidade escondida que não está traduzida em nenhum documento, exigem intervenção constante para eliminar todas as situações de trabalho infantil, mas também para combater e erradicar todas as formas de exploração e violência sobre as crianças. O combate ao trabalho infantil é inseparável do combate à pobreza e à exclusão social, que são inseparáveis de opções políticas que garantam condições de trabalho e de vida dignas às famílias e, desde logo, o cumprimento efetivo dos direitos civis, sociais, económicos e culturais por parte do Estado. Porque a pobreza infantil, intimamente ligada à pobreza das famílias, tem especificidades próprias quanto à sua caracterização e aos seus contornos materiais, expressando-se em dimensões e em indicadores que não se reportam a outras camadas etárias, como, por exemplo, as situações de abandono ou de insucesso escolar ou a prevalência de determinado tipo de vulnerabilidades. Porque é essa pobreza que empurra as crianças para estas situações. A pobreza das crianças tem efeitos e implicações individuais e geracionais que são mais duramente repercussivos e continuados do que em outras idades. E um dos traços que melhor caracteriza a pobreza infantil é, sobretudo, a associação entre a escassez de recursos que define a pobreza e a dependência que caracteriza a infância. O combate ao trabalho infantil é inseparável do combate ao desemprego, à precariedade, aos baixos salários e, por isso, inseparável da garantia de emprego com direitos, da valorização dos salários e de uma justa distribuição da riqueza. Como é inseparável da escola pública, gratuita, de qualidade inclusiva, que responda às necessidades e às características destas crianças, tendo a escola de ter mais meios humanos, materiais e financeiros para responder a estas realidades. Como é inseparável do acesso universal, gratuito e de qualidade a serviços públicos, nomeadamente de saúde e segurança social, de acesso à proteção social. A nossa Constituição salvaguarda o direito das crianças à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão, proibindo também o trabalho de menores. Todas as crianças têm direito a especial proteção e cuidados, à saúde, à educação, têm direito à proteção social e à habitação, à alimentação adequada, ao vestuário, à integridade física, ao respeito pela sua identidade própria. Têm direito a crescer em harmonia, ao seu desenvolvimento integral, a poderem crescer e a serem felizes. E esta realidade só é concretizada com políticas e opções políticas que garantam dignidade na vida dos trabalhadores e também das suas famílias. O PCP tem proposto a criação de uma Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens com o objetivo de estudar, acompanhar, analisar a realidade das crianças do nosso país, entendendo que essas competências não devem estar na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Acompanharemos as iniciativas em questão, entendendo que importa que seja feito um estudo rigoroso e aprofundado sobre a realidade do trabalho infantil no nosso país, sem abdicar daquilo que tem que ser um combate de fundo, de medidas transversais e efetivas que se sintam na vida das crianças todos os dias e não só em determinados momentos ou ligados a palavras em determinadas ocasiões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema aqui trazido hoje pelos Verdes é, de facto, um tema muitíssimo relevante. Como já foi dito aqui, a segunda metade do século passado ficou marcada positivamente por uma evolução muito grande na consagração e no reconhecimento dos direitos das crianças. Foi um processo desenvolvido muito pelas Nações Unidas, que teve consagração e acolhimento nos países mais desenvolvidos. Isso é importante nós termos noção, porque às vezes olha-se para os países mais desenvolvidos como aqueles que mais exploram e aqueles que menos consagram os direitos, por exemplo, dos trabalhadores. E é importante lembrar que, por exemplo, relativamente aos direitos das crianças, foi exatamente nos países mais desenvolvidos que mais cedo foram reconhecidos esses direitos, que mais cedo se combateu o trabalho infantil, e pena é que em Portugal nós tenhamos estado na última linha dessa erradicação no que diz respeito aos países mais desenvolvidos, como também já foi aqui dito, durante a década de 80 principalmente, e ainda durante parte da década de 90, o trabalho infantil era ainda uma realidade, infelizmente, muito, já não era evidente porque estava escondida, mas era ainda muito significativa no nosso país. O facto de hoje em dia não o ser, do ponto de vista quantitativo, não pode de maneira nenhuma, e por isso é que estas iniciativas são interessantes e importantes, não pode de maneira nenhuma deixar-nos fora do radar a realidade do trabalho infantil. É verdade que houve uma grande evolução, é verdade que hoje em dia não tem comparação aquilo que acontecia na década de 80 com o que existe hoje em dia, mas para quem acolha todos os princípios, como disse, foram consagrados na segunda metade do século passado, nós não podemos deixar de regularmente fazer uma avaliação desta situação, podermos intervir em focos que existam de trabalho infantil, podermos combater esse trabalho infantil e, portanto, do ponto de vista do CDS, as iniciativas, quer do PF, quer do PAN, são pertinentes e votá-las-emos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todas as crianças têm direito à infância, têm também direito à educação, à habitação, à saúde, à dignidade, à segurança, ao cuidado, mas esse direito à infância é uma condição básica dos direitos humanos das crianças. O trabalho infantil, como aqui já foi dito, é uma ofensa e uma violação desse direito elementar. Durante décadas e décadas, no mundo, mas também em Portugal, o trabalho das crianças era uma coisa normal. A sua força de trabalho era explorada, os seus corpos postos ao serviço da indústria ou de outras atividades, e o seu trabalho também é expropriado pelo Estado, como acontecia nos lares da mendicidade durante o fascismo. O trabalho infantil, contudo, infelizmente, não é apenas uma realidade do passado ou um fenómeno que tenhamos sido capazes de erradicar definitivamente. 152 milhões de menores a fazer trabalho infantil em todo o mundo, é o que diz a Organização Internacional do Trabalho. Muitos deles trabalhos perigosos para a sua saúde e para a sua segurança. Portugal criou, como aqui também já foi sublinhado, nos anos 80, uma estratégia de combate e de erradicação do trabalho infantil que foi um exemplo notável de mobilização conjunta das entidades públicas, da educação, da segurança social e do movimento sindical. Essa mobilização permitiu combater este fenómeno de forma decidida e praticamente, assim entendemos, eliminá-lo. Mas é verdade que esta luta ainda não acabou. O último retrato que temos do fenómeno do trabalho infantil tem cerca de 20 anos e nessa altura apontava-se para a existência de 49 mil crianças entre os 6 e os 15 anos que desenvolviam atividades económicas na agricultura, na indústria, nos serviços, na restauração, mas também em áreas do audiovisual e do espetáculo ou na indústria da moda. Dessas 49 mil crianças, 14 mil, dizia o estudo de há cerca de 20 anos, 14 mil trabalhavam em atividades perigosas. E o mais grave, talvez, dos últimos dados de que dispomos, é que na altura se identificava uma tendência de algum aumento desta realidade. Por isso mesmo, são absolutamente pertinentes as propostas hoje apresentadas pelo PEV e pelo PAN para que possamos ter um estudo, um diagnóstico rigoroso e atual sobre o problema do trabalho infantil, que evidentemente tem também uma relação com o fenómeno da pobreza. Mas não só. Conhecer a realidade é o primeiro passo para podermos combater o trabalho infantil. E como temos visto, infelizmente, há barbáries do passado que ameaçam regressar ao nosso presente. Por isso mesmo, o Bloco de Esquerda acompanha inteiramente as recomendações para que se aprofundem todas as dimensões e todas as medidas capazes de garantir integralmente os direitos das crianças e capazes também de promover um conhecimento e um combate ao trabalho infantil que seja decidido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Freitas, do PS, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, saudar aos partidos que trouxeram a este debate estas iniciativas e cujos projetos de resolução visam um estudo com abrangência nacional sobre o trabalho infantil. E, segundo estas iniciativas, o último estudo concretizado foi em 2001, para todo o território nacional. É verdade que a história recente do combate ao trabalho infantil em Portugal ficou marcada a partir da segunda década de 90, com a criação de um plano para a eliminação e exploração do trabalho infantil, assinalando um compromisso político de um efetivo combate à exploração do trabalho infantil que ocorria na década de 80. Realmente, em Portugal, nos anos 80 e 90, existia uma situação alarmante do trabalho infantil, mas que foi combatida com sucesso. Sucesso este alcançado pela ação desenvolvida por um plano para a eliminação e exploração do trabalho infantil, reconhecida como única em contexto internacional e que permitia uma cooperação e criação de parcerias efetivas, dinâmicas, com diferentes agentes públicos e privados, contribuindo para o combate à exploração do trabalho infantil. E, por outro lado, para a execução de uma estratégia de inclusão social de jovens e crianças desfavorecidos. Efetivamente, no plano nacional, as alterações económicas, sociais e culturais permitiram uma aposta na educação e, paralelamente, um expressivo afastamento das crianças do mercado de trabalho, como nos sectores da agricultura, do comércio, da indústria, da construção operária, excetuando algum trabalho infantil artístico. Deste modo, no domínio da educação têm sido desenvolvidos ao longo de anos várias medidas de combate ao abandono escolar, nomeadamente o aumento da escolaridade obrigatória, bem como outras medidas que visam atrair percursos de educação e formação e são um exemplo, a gestão flexível do currículo, as turmas com currículos alternativos, os territórios educativos de intervenção e os cursos de educação e formação profissional. Já no plano legislativo, foram efetuados importantes progressos no sentido de reforçar a proteção conferida aos menores. É exemplo a consagração do regime jurídico da participação de menores em espetáculos e outras atividades na regulamentação do Código de Trabalho, com a entrada em vigor em 2004, constituindo assim um marco importante e que introduziu regras para este tipo de exercício de atividade e que poderia ser prejudicial se não fosse bem enquadrada e que estava desprovida de regulamentação. A destacar ainda medidas paralelas para a erradicação da pobreza e da exclusão social. Foram exemplo a adoção do rendimento social de inserção e a atualização do salário mínimo nacional. Com efeito, ao longo dos anos, o plano para a eliminação da exploração do trabalho infantil prosseguiu o seu desidrato e reforçou a componente preventiva de combate à exploração do trabalho infantil,